6. Uma moralidade nova. Falar da inteligência nova do real, introduzindo o conceito de afectos, significa chegar ao limiar do problema moral. Conhecimento novo e moralidade nova têm a mesma origem. Para Simão, filho de João, e para Paulo, a origem do conhecimento novo é idêntica à origem da sua moralidade, um acontecimento presente. Da pertença à Companhia de Cristo, nasce uma nova concepção do problema moral. Na confusão, na solidão obscura, na violência vertiginosa que domina o mundo de hoje, todos falam de moral, mas o problema não surge nunca na sua verdade. Ora, a ação do homem é moral quando é em função da totalidade. A ação só é verdadeira se corresponder ao desígnio total. Se deixar para trás uma parte, já não é moral. É semelhante ao dinamismo da razão que, sendo consciência da realidade segundo a totalidade dos seus fatores, se deixar de fora nem que seja apenas um destes fatores, já não é razão, mas mentira. Da mesma forma, um ato é moral quando mantém a abertura original à realidade com que Deus nos cria continuamente. A corrupção da moralidade, hoje particularmente em voga, chama-se moralismo. Moralismo é a escolha unilateral de valores para avalizar a própria visão das coisas. Normalmente, os homens percebem que sem uma determinada ordem não se pode conceber a vida, o real, a existência. Mas como é que definem esta ordem? Considerando a realidade segundo os vários pontos de vista de que partem, descrevem-na nos seus dinamismos estáveis e elencam uma série de princípios e de leis convencidos de que se os respeitarem se cria a ordem. E é então que sucedem, em cada época, as várias proposições analíticas em que a reflexão destende as suas pretensões. É preciso fazer assim e assado. Os fariseus definiam a ordem como um número quase infinito de leis. De um certo ponto de vista, o fariseu é o homem afeiçoado à ordem, o defensor da moral, entendida como aquela ordem afirmada e delineada tanto quanto é possível ao homem em todos os seus pormenores. Moralismo traduz-se em dois sintomas graves. O primeiro é precisamente o fariseísmo. Ninguém é mais anti-evangélico do que quem se considera honesto, porque já não precisa de Cristo. O fariseu vive sem tensão, porque estabelece ele mesmo a medida do que é justo e identifica-o com aquilo que crê poder fazer. Como contraposição, usa da violência contra quem não é como ele. O segundo sintoma, por isso, é a facilidade para a calúnia. De um lado, portanto, justificação para si mesmo. Do outro, o ódio e condenação do próximo. Existe, porém, mais uma consequência daquilo que dissemos. Pode-se ter muitas morais e as intenções de quem as descreve podem até parecer, em teoria, todas justas. Mas o homem é impotente diante dos ideais que ele próprio traça como sulco ao qual ser fiel no seu caminho. Quem é que é capaz de moralidade? Cada homem, na sua fraqueza, é pecador. Sem a consciência de sermos pecadores, não podemos dirigir-nos a ninguém sem injustiça, presunção, pretensão, ataque, calúnia e mentira. Na consciência de sermos pecadores, surgem, pelo contrário, a possibilidade de uma descrição, a nostalgia de uma verdade para si e para o outro, o desejo de que ao menos o outro seja melhor do que nós, a humildade. Não se pode estabelecer nenhuma relação verdadeira se não partindo da consciência de sermos pecadores, daquilo que falta, daquilo em que caímos. Este é o ponto sobre o qual Cristo retomou uma insistência que tinha já sido a dos profetas. Qual é o homem que pode dizer: eu obedeço a todas as leis? Pode dizer-se: reconheço essas leis como necessárias, mas quem é que as guarda todas? Quem é que pode dizer: observo-as todas? O fariseu, no templo. Mas é um fariseu, e então esbate o significado do termo e torna-se sinónimo de impostor, de presunçoso. Pelo contrário, ao fundo do templo está o pobre coitado que reconhece ter ido contra as leis. Senhor, perdoa-me, porque sou um pecador. A coerência é um milagre e por isso a moralidade verdadeira é um milagre. É na fidelidade à companhia cristã que uma pessoa, com o tempo, se surpreende capaz de coisas que não podia sequer imaginar. A vós, Senhor, pertence a graça. No reino de Deus não há nenhuma medida, nenhum metro. Ninguém julga porque só Deus julga. São Paulo diz também, nem sequer me julga a mim mesmo. Só Deus mede todos os fatores do homem que age e a sua medida vai além de qualquer outra medida. Chama-se misericórdia, algo que para nós é, em última instância, incompreensível. Como o homem Jesus que disse daqueles que o matavam, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sobre a margem infinitesimal da sua ignorância, Cristo construía a sua defesa. A nossa imitação dele está no espaço da misericórdia. Por isso, a moralidade é uma tensão de contínuo retomar. Como uma criança que aprende a andar, cai 10 vezes, mas dirige-se à sua mãe, levanta-se e dirige-se a ela. O mal não nos detém. Podemos cair 1000 vezes, mas o mal não nos define, como define, pelo contrário, a mentalidade mundana, graças à qual, afinal, os homens justificam aquilo que não conseguem deixar de fazer. Característica da verdadeira moralidade é, então, o desejo de correção. O termo corrigir, que traduz o latim regere cum, indica o caminhar juntos. Sintoma último da moralidade como tensão é a ausência de escândalo. Um cristão que vive a companhia não se escandaliza com nada, sente dor pelo mal, mas não escândalo. Como é que esta moralidade nova entrou no mundo? Como é que se manifestou?